Um olá todo especial para você, mais um Católicos Conversam chegando aí para o seu ouvido, para o seu momento de tranquilidade, para o seu momento de espiritualidade, quem sabe na caminhada, quem sabe um pouquinho antes de dormir, quem sabe até indo para o seu trabalho, não é? São os momentos onde normalmente nós escutamos os áudios. E aqui, Católicos Sempre Conversam, esse é o episódio número 13, eu sou o Ricardo Cariello, e eu quero falar com você hoje sobre Santa Paulina. Sabia? Conhece? Já ouviu falar? Sabe que ela é uma santa brasileira? Sabe disso? Vai ficar sabendo hoje, quem não sabe. E quem sabe muito de Santa Paulina vai aprender um pouco mais. É importante saber dos nossos santos, das nossas santas, e principalmente aquelas pessoas que dedicaram sua vida aqui no Brasil. Evangelizaram aqui no Brasil. Os jovens, os idosos, os doentes, as pessoas que necessitavam. E assim é a vida de Santa Paulina. Eu estou aqui com a irmã Geralda, com a irmã Graça, na capela da Sagrada Família e Santa Paulina, no Ipiranga, na cidade de São Paulo. Vim pessoalmente aqui hoje para rezar, pedir a intercessão de Santa Paulina na minha vida e levar essa palavra para vocês no dia de hoje, que eu acho que é muito importante. Santa Paulina intercede na vida da gente. Santa Paulina intercede na vida da gente e vai interceder na sua vida, na vida de todos nós. Que alegria. Irmã Geralda, que alegria ser recebida pela senhora aqui nessa capela. Irmã Graça também, através das irmãzinhas da Imaculada Conceição, que me recebe aqui e recebe todo mundo por esse áudio. Irmã, que alegria receber a senhora aqui no nosso Católicos Conversam.
O prazer é nosso, Ricardo, e falar de Santa Paulina é falar de uma pessoa muito especial. Para o mundo inteiro, eu digo que Santa Paulina não é mais só das irmãzinhas, mas ela é da igreja. Então é uma alegria muito grande recebê-lo aqui.
Essa foi a palavra da irmã Geralda. Agora, irmã Graça, também é alegria receber a senhora aqui para ter esse diálogo sobre Santa Paulina.
Que bom, Ricardo, estarmos aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa vida, a história dessa mulher tão simples, com uma vida tão normal que ela levou, mas hoje reconhecida como uma santa, né, a primeira santa do Brasil, e que viveu nessa casa. Então, estar aqui conversando sobre isso, né, sobre essa história, essa história de vida é muito bom. E seja sempre bem-vindo aqui na nossa capela.
Amém, muito obrigado. E você que também está nos escutando, é muito bem-vindo para vir visitar aqui no Ipiranga. Está passeando por São Paulo, mora em São Paulo, está passando férias aqui. Já é do sul do Brasil, lá da região de Santa Catarina, onde Santa Paulina é tão conhecida. Está passando em São Paulo, venha conhecer. Aqui nós estamos na Avenida Nazaré, né, irmã Geralda?
Na Avenida Nazaré, 470, ao lado do museu. Um lugar assim muito importante, né? Onde as pessoas sempre vêm para visitar o museu e de repente também vêm aqui na nossa capela.
Museu do Ipiranga, onde foi proclamada a independência do nosso país. Estamos aqui, dá para vir a pé. Imagina, está no Museu do Ipiranga, dá para vir a pé aqui para a capela de Santa Paulina. É muito interessante, foi local onde Santa Paulina passou grande parte da vida dela, não é, irmã Graça?
Sim, a Santa Paulina, como nossa fundadora, né, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, no ano de 1890, em Nova Trento, e em 1903 a Santa Paulina veio para São Paulo, né, como missionária, nesse intuito, né, de ajudar as pessoas que estavam aqui pelos altos do Ipiranga, em situação de sofrimento, né, pessoas idosas, crianças. Aí na era, aí a gente um pouquinho aí ao tempo, né, da questão da escravidão, então essas pessoas estavam também aqui ao relento e necessitando então desse apoio, dessa ajuda. Santa Paulina então viveu aqui de 1903 em São Paulo, né, 1903 a 1942, quando ela faleceu. Teve o período aí que ela foi para Bragança Paulista, né, e fez outras viagens, mas esse é o período que a gente, né, considera no estado de São Paulo, 1903 a 1942.
E ela nasceu na Itália. Logo, menina já veio para o Brasil, não foi, irmã?
Sim. A Santa Paulina nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, na região de Vigolo Vataro, região de Trento, na Itália. E sim, aí no período das dificuldades, então no período da migração, que várias famílias, várias regiões da Itália vieram para o Brasil. Santa Paulina, então, foi a família de Santa Paulina, foi mais uma dessas famílias também a fazer essa migração, a fazer esse percurso, né, da Itália para o Brasil. E o grupo de famílias ligado à Santa Paulina foi então para o sul do Brasil, sendo que um grupo veio para São Paulo, uma região de São Paulo, mas o grupo dela então foi para essa cidade, hoje chamada Nova Trento, exatamente com vínculo, né, à região de Trento, na Itália. Então, Nova Trento, ela veio aí 1875, então aí nos seus 10 anos, né, que ela veio para o Brasil.
Santa Paulina, o nome dela, antes de se tornar religiosa, mas se tinha um apelo de Deus, chamava Amabile, é isso? Né?
Amabile Lúcia Visitaine.
Mas desde pequena ela quis ajudar as pessoas, não foi, irmã Geralda?
Desde pequena, inclusive, conta-se que ela levava merenda para a escola e tinha uma coleguinha que era muito pobrezinha. Então ela repartia, ela dava sua merenda para a colega. Aí houve um período que ela começou a ficar magra. Aí os pais perguntaram, aí ela falava: "Estou ajudando a minha colega que não tem alimento, a família é muito pobre." Então a gente já percebe que desde criança ela já tinha esse jeito simples, humilde de ajudar, de acolher as pessoas.
Perceba você que está nos escutando que Amabile Santa Paulina, para nós que conhecemos, desde pequeno, desde criança, tinha esse apelo, essa questão de ajudar o pobre, de ajudar o próximo, de ajudar a outra pessoa. Essa é a nossa missão aqui na Terra, de ajudarmos, estarmos de olho em quem precisa. Não precisamos conhecer a outra pessoa, mas basta ela passar na nossa frente para que nós possamos colocar a nossa vida em doação para o outro, para a pessoa que precisa. Assim como Jesus pediu, porque Santa Paulina estava a serviço de Deus, a serviço de Jesus, não é, irmã? Desde pequena, seguindo os caminhos de Deus.
Com certeza, ela, né, a sua vida familiar foi estruturada nessa sensibilidade, nesse desejo de ajudar as outras pessoas. Tanto é que o carisma da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, é sensibilidade para perceber e disponibilidade para ajudar, para atender as pessoas que estão em situação de maior injustiça, de maior necessidade. Lógico que nós, as irmãzinhas sozinhas, não dão conta de tudo isso, mas a gente sempre conta com a parceria das pessoas, as pessoas também sensíveis às causas sociais, sensíveis às dificuldades do outro. Então, hoje nós temos projetos sociais, projetos de assistência social, temos o trabalho de pastoral também em diversas realidades do Brasil né, em outros países também onde estamos presentes. E temos então, nesse sentido, o grupo da FAMAPA, Família Madre Paulina, que são leigos e leigas que também participam, né, que buscam conhecer esse carisma e seguir os passos de Jesus através desse carisma de Santa Paulina. Então, sensibilidade e disponibilidade são as palavrinhas-chaves dentro da nossa missão, do nosso ser irmãzinha, desse ser FAMAPA, das pessoas que se colocam à disposição desse serviço, buscando servir a Deus e aos irmãos do jeito de Santa Paulina. Então, é um pouco isso, né, que nós temos, inclusive aqui no Ipiranga, o Educandário Sagrada Família é um dos projetos, né, que nós atendemos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, situação de dificuldade, no sentido de dar apoio também às suas famílias, né? E é um pouco a história de Santa Paulina aqui, quando chegou no Ipiranga em 1903.
Olha só, você deve estar escutando aí, falando assim, Ricardo, que intimidade é essa para chamar as irmãs religiosas de irmãzinhas? Não é que estou chamando assim com intimidade, porque a congregação é conhecida assim, como Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Esse é o nome da congregação, né, irmã Geralda?
É o nome da congregação, inclusive muita gente faz confusão, né? Quando nos confundem com as Paulinas lá da livraria e nos confundem também com a Congregação Imaculada Conceição. Mas nós somos irmãzinhas da Imaculada Conceição no sentido também de simplicidade, de humildade. E assim, como a irmã Graça estava falando da questão dos projetos sociais, da FAMAPA, agora nesse período da pandemia, a gente não trabalha sozinho, né? A gente não consegue fazer a quantidade de ajuda para as pessoas sozinhas. Então, nós contamos com a FAMAPA, como a irmã já disse, e pessoas que vêm até a capela, que vêm fazer as suas doações, nós ajudamos bastante, bastante famílias da Heliópolis, Sagrada Família, Santa Cruz, Brasilândia. Então, são famílias carentes que precisam, e a gente teve essa oportunidade de estar ajudando. Inclusive, nessa questão do frio antes de ontem, esses dias, muito frio, aí uma das representantes da FAMAPA foi levar cobertores, conseguiu cobertores, foi ajudar as pessoas. Então, a gente está fazendo isso, a gente está seguindo os passos de Santa Paulina. Tudo que Santa Paulina fazia, nós somos as herdeiras dela. Então, a gente procura continuar, dar os passos, continuando ajudando as pessoas conforme o nosso carisma, conforme a Madre Paulina nos ensinou.
É verdade. Quando nós gravamos esse podcast, nós estávamos no final do mês de agosto, inclusive no mês das vocações, no dia do catequista, no meio da pandemia ainda, e vivendo um frio em São Paulo, mas um frio tão grande na cidade de São Paulo, em torno de 8 graus, 7 graus. E as noites nesse tempo de São Paulo, para você que está nos escutando agora e que está aqui em São Paulo, sabe como isso dói e machuca a alma da gente quando nós pensamos nos moradores de rua. E as irmãzinhas da Imaculada Conceição, preocupadas com isso, com os leigos também que trabalham nisso, ajudando essas pessoas. Pode ser que você esteja escutando esse podcast agora num tempo de verão. Pode ser que você esteja escutando esse podcast agora num tempo de primavera, onde o frio já tenha passado. Mas saiba, todos os anos o frio vem. Todos os anos, mesmo com calor, os moradores de rua estão lá. Então não esqueça, independente do tempo, independente da época, de fazer a sua contribuição, de ajudar, de procurar as irmãzinhas da Imaculada Conceição, aqui no bairro de Ipiranga, ou através do telefone que nós vamos passar aqui agora, para ajudar, para fazer uma doação. Porque os moradores de rua, no calor ou no frio, no sol ou na chuva, estão lá precisando e necessitando de ajuda. Irmã Graça, vamos passar a primeira vez o telefone então, para que alguém possa fazer uma doação, conhecer mais sobre Santa Paulina, até pedir orações também, porque eu acho que é importante as pessoas serem solidárias, estarem em oração e se manifestarem também. Qual é? É DDD 11, não é?
Sim, o DD 11-2271-0077. Esse é o nosso telefone fixo. Então as pessoas podem entrar em contato.
Vamos repetir então, DDD 11.
2271-0077.
Isso. E se as pessoas quiserem falar através das redes sociais, procurar o portal da congregação, qual é, irmã? É www.
ciic.org.br. Esse é o nosso portal. E temos também, então, aqui da Capela Sagrada Família em Santa Paulina, nós temos a nossa página, que é exatamente Capela Sagrada Família em Santa Paulina, Ipiranga. Então, as
Isso.
pessoas podem entrar também através das nossas redes sociais. E o Instagram da congregação, que é Irmãzinhas da Imaculada Conceição.
Isso. Só repete para minha página de novo, porque são letras para as pessoas saberem. www.
ciic.org.br.
Isso. Entre, conheça, participe. Diga, irmã Zelda.
Inclusive, a gente convida vocês para conhecer o nosso memorial. No memorial, é uma riqueza, né? Muitas coisas de Santa Paulina. Tem um quartinho lá com todas as coisinhas de Santa Paulina. Vários objetos usados por Santa Paulina. E eu digo assim que o memorial é um local de onde a gente entra e a gente sai assim emocionado. Tem gente que até chora. É um lugar sagrado, um lugar santo. É um lugar que você entra, você vem buscar alguma coisa e você consegue levar, voltar para casa tranquilo, um lugar de oração. Então, conhecer o memorial é muito importante porque ali está toda a história de Santa Paulina. Inclusive, lá tem a réplica da cama dela, tem um armário que eu toco naquele armário, eu acho assim, me sinto assim contagiada. O armário que era de Madre Paulina, não é de outra pessoa, não é réplica, é o armário usado por Santa Paulina. Então, e tem várias outras coisas, tem vestimentas dela, muita coisa, tem lá no quartinho dela tem até o caixão. Assim que a gente pensa que a gente conserva, muita coisa bonita tem no memorial, muito sagrada.
Sabe por que que a irmã Geralda fica assim quando ela toca no armário? Porque ela está tocando na relíquia de um santo. Algo que pertenceu ao santo. Algo que pertenceu a Santa Paulina. Algo que foi da vida de Santa Paulina. Ela tocando naquilo, ela que conhece a história de Santa Paulina, assim como você conhece hoje, ela percebe toda a caminhada de Santa Paulina até chegar à santidade. Porque assim somos nós aqui na Terra, caminhando dia após dia para chegarmos juntos de Deus, olhando para Deus, falando assim: eu fiz o que o Senhor pediu. A irmã Geralda toca no armário, sabe tudo o que Santa Paulina fez em vida. E ela tenta ser igual a Santa Paulina na humildade, na tranquilidade, na doação, no gesto, no carinho, assim como você também tem que ser como cristão que é. Eu conheci o memorial, algo que me chamou a atenção, e isso eu quero que você também se sinta chamado para vir conhecer o memorial. Quando eu entrei numa sala, o caixão onde foi sepultado o Madre Paulina está praticamente intacto. Ali, numa urna de vidro, mas para que você possa ver o caixão ali onde estavam os restos mortais de Santa Paulina quando ela foi enterrada, sepultada. É relíquia da Santa Paulina, assim como eu vi outras coisas que pertenceram a ela. Tem uma sala aqui onde acontecem as reuniões das irmãs para fazer o capítulo geral da congregação, onde as irmãs se reúnem para falar sobre a congregação. Santa Paulina participou de várias reuniões ali. Então perceba, é você pisar, estar, se concentrar no mesmo lugar onde Santa Paulina esteve. Pense nisso, olha a riqueza disso. Nós conhecemos Santa Rita de Cássia, conhecemos São Judas Tadeu, conhecemos São Pedro. E é tão difícil para nós no Brasil irmos aonde o santo viveu, aonde o santo pisou, aonde o santo participou. E nós aqui temos a graça de poder estar onde Santa Paulina esteve. Pense nisso, de vir conhecer aqui no Ipiranga as localidades onde Madre Paulina esteve. Mas, irmã Graça, deixa eu perguntar, que eu acho que alguém deve estar perguntando isso lá. Por que Santa Paulina foi considerada santa, foi aclamada e proclamada santa?
Então, a Santa Paulina, como disse, nós dissemos no início, né? A Mabile Vicentine, antes de se tornar religiosa, ela escolheu exatamente naquela época, né? Antes do concílio, né? As pessoas mudavam o nome, né? No dia da primeira profissão, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, exatamente por esse sentido da doação, por essa sintonia profunda com na vivência, na espiritualidade com Deus. Tanto é que uma frase ela dizia: a minha experiência é muito profunda, eu não consigo me separar desse Deus que é o Deus da vida, né? E dizia também para as pessoas: nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Essa é uma frase célebre da Santa Paulina: nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E confiar em Deus e em Maria Santíssima. Então, essa profunda sintonia com Deus, essa experiência dela com o próprio Deus, que levou então com que ela tivesse também essa sintonia profunda com o irmão, sendo solidária, né? Sendo sensível a esses irmãos, foi exatamente isso que levou a Santa Paulina aos altares. Inclusive, um dos fatos da vida dela, como superiora geral, nós tivemos alguns contratempos, né, na comunicação, com a própria igreja, com a própria congregação, em 1909, e Santa Paulina, mesmo sendo fundadora, ela poderia ser a superiora geral até a morte. Isso era possível, né, era próprio da época. No entanto, com essas confusões, né, desses contratempos, ela foi deposta do cargo e o bispo, na época, disse que ela não poderia ser mais a superiora geral. E nomeou outra pessoa, nomeou uma outra irmã. No entanto, Santa Paulina não desistiu do seu ideal, não desistiu do seu objetivo. E foi e disse, né, quero simplesmente servir. Se é para servir, seja superiora geral ou não, aqui estou. E esse foi um dos fatos importantíssimos no processo de canonização da Santa Paulina. A exaltação da humildade, uma pessoa que foi humilde, uma pessoa que não tinha o objetivo de aparecer, o importante não era ela, como dizia Jesus no próprio Evangelho, né? Importante é que o Cristo apareça, né? E não a ela mesma, né? Então, esse foi um dos fatores. Depois, no processo de beatificação e canonização, nós também tivemos os fatos, né, os milagres, que é considerado por Roma, toda uma análise, né, em Roma, no processo de beatificação e de canonização. Então, nós temos uma senhora lá de Santa Catarina, cidade de Imbituba, que recebeu uma cura, né, o milagre todo analisado aí pela equipe na época. E depois a Isa Bruna, uma menina também que recebeu um outro milagre, ela da cidade do Rio Branco, no Acre, né? E que levou então a igreja, né, a reconhecer Santa Paulina como a primeira santa do Brasil. Hoje a gente faz questão de firmar isso, né? Santa Paulina, primeira santa do Brasil, porque veio da Itália, né? Considerada também relativamente brasileira, porque viveu quantos anos aqui no Brasil? Mais de 60 anos, né? Ela faleceu com 77 anos, quase 77 anos. E a santa brasileira, nossa querida Santa Irmã Dulce dos Pobres, né? Que a gente também tem muito carinho. E temos certeza que Santa Paulina e Santa Dulce dos Pobres estão fazendo festa no céu, olhando por todas as pessoas com as quais elas foram muito sensíveis, os pobres, os sofredores.
Amém, assim seja, que elas intercedam na vida da gente, na vida de todos os pobres, os carentes, dos humildes, né? Santa Dulce dos Pobres, Santa Paulina, que elas continuem intercedendo na vida da gente. Irmã Geralda, aqui tem uma novena que a senhora se prepara e faz sempre com o povo de Deus, não é?
É, nós iniciamos a novena em abril. No início, essa novena já estava na pandemia, era para um amigo nosso aqui da capela, que estava internado. Então, a gente começou a fazer a novena de Santa Paulina na intenção dele, da cura. E aí, infelizmente, ele partiu e nós continuamos com essa novena. Então, do dia 1º até o dia 9, a gente reza e finaliza no dia 9 com a missa de Santa Paulina. Ela é transmitida pelo Facebook da Capela Sagrada Família e
Capela Sagrada
Santa
Família e
Paulina.
Santa Paulina, no
Isso.
Facebook. Capela Sagrada Família.
É,
Procura
isso.
lá, faz a busca lá no Facebook. Capela Sagrada Família e Santa Paulina. Você vai achar lá a página. Curte a página de Madre Paulina. Curta a página para receber os vídeos, para fazer orações, para pedir intenções. Faça parte disso para poder participar. Diga, Irmã Graça.
Então, a gente acrescenta aí a nossa página na capela e o nosso canal do YouTube também, né? Nós temos um programa, né? E a própria novena, e confirmando com a irmã Geralda, né? Estamos trabalhando nesses, né, meios de comunicação, buscando colaboração das pessoas parceiras, inclusive o Ricardo, né? Hoje aqui conversando com a gente, já se colocou à disposição. A gente agradece, Ricardo, a sua disponibilidade, a sua colaboração, a sua parceria. E estamos, então, nós temos o canal Rede Santa Paulina, oficial, que é também um dos meios, né, que a congregação utiliza para fazer essa transmissão. Então, vocês podem também, a gente inclusive convida, né, estamos aí na campanha de inscrição desse nosso canal. Quem puder, entra lá, faça a sua inscrição, ativa lá o sininho e a gente, né, então você vai poder receber também essas informações, vai poder participar com a gente aí nessa programação que nós temos. Tanto a novena, como todas as quartas-feiras estamos também fazendo um programa lá de 30 minutos, falando da própria Santa Paulina, falando de coisas da vida, coisas que as pessoas gostam. Então pode participar com a gente também. E ainda quero relembrar que o número de celular, eu falei só o telefone fixo, o número do celular que vocês também podem entrar em contato. 9 é 11, né, o DDD 11 e 99273-6275. E você vai ser sempre bem-vindo nesses nossos canais.
Repete o número, irmã.
9, 11, né, o DDD 99273-6275.
Deixa eu só deixar muito claro. Então, a novena sempre começa no início do mês e
No
vai até o dia
início,
9.
todo dia 1º, às 19 horas, né? Pode ser, talvez, no Facebook Capela Sagrada Família Santa Paulina e também na nossa rede no YouTube, Rede Santa Paulina. Então, toda quarta-feira temos o nosso programa. Vem, olha a vida, esse é o tema, às 19 horas, muito importante. Então, e as novenas do dia 1º até o dia 9.
Isso, olha, e você está aí escutando e falando assim, mas Ricardo, eu moro aqui no Ceará, Ricardo, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, Ricardo, eu moro aqui na Bahia, não consigo estar tá aí. Mas consegue pelas redes sociais, é só entrar nas redes sociais no horário de Brasília que as irmãs comentaram. Você participa, você reza junto. Por exemplo, todos os domingos, às 11 horas da manhã, elas transmitem a missa aqui diretamente da Capela Sagrada Família e Madre Paulina. Você está aí no hospital, conhece alguém que está doente, conhece alguém que está com algum problema. Quer receber a intercessão da Santa Brasileira? Passa o link, transmite, passa pelos seus canais de rede social que você tenha, e até o link no seu WhatsApp também, passa para as pessoas para que elas possam rezar junto. Diga, irmã Geralda.
Inclusive, a nossa capela, nós não estamos tendo missa presencial, mas a capela está aberta para as pessoas virem rezar, uma ou duas pessoas, né? E também pode deixar a sua intenção. Ah, minha família está doente, eu quero rezar? Pode. E esse número também que a irmã Graça passou, pode também enviar as intenções. Isso. Que a gente vai estar rezando por você no dia da missa.
Olha só que interessante, hein? Pega esse número do WhatsApp que a irmã passou para você. Eu vou repetir aqui agora. Mande intenções dos doentes, mande intenção de alguma pessoa que está desempregada. Peça a intercessão de Santa Paulina para aquela pessoa que está com algum problema de família. Às vezes tem tanta gente envolvida com o problema das drogas em casa. Não, Ricardo, mas eu não mexo com drogas. Mas às vezes tem algum sobrinho, algum filho, algum parente que está envolvido nisso e você tem que pedir intercessão. Alguém que está bebendo muito, que gosta de tomar cerveja, aquela cachaça e não consegue largar e anda tendo uma série de problemas. Peça intercessão de Santa Paulina para que aquela pessoa abra mão de tudo isso, para que ela tenha uma vida nova. Peça intercessão. E eu quero pedir para que você hoje, primeiro, esse podcast passe para frente. Peça para uma outra pessoa escutar. Segundo, esse número de WhatsApp que você está pegando aqui agora hoje da capela da Madre Paulina, passe para frente. Converse com alguém. Fala, olha, pede intercessão para Santa Paulina nesse número de telefone. Um amigo que você trouxer, uma parente que você trouxer, é uma pessoa a mais que vai estar sobre a guarda e intercessão de Santa Paulina. Nós temos que divulgar e anunciar a fé que nós temos para outras pessoas. E quantas pessoas estão necessitando de ter uma oração e um momento mais de espiritualidade? Pense nisso, provoque isso, né? Irmã Graça, não posso esquecer de falar, qual foi o dia da morte de Santa Paulina?
Santa Paulina faleceu no dia 9 de julho de 1942. Tanto é que a gente gostaria de acrescentar nessa programação, né, que a gente tem aqui durante o mês em nossa capela, a novena, né, como a irmã Geralda já colocou, né, nós iniciamos nesse ano, nesse tempo de pandemia, do dia 1º ao dia 8, sendo que no dia 9 nós encerramos com a missa. A missa é às 17 horas, todo dia 9, também faz parte da nossa programação, todo dia 9, que é o dia votivo de Santa Paulina, então às 17 horas nós temos a missa. E essa missa também a gente faz questão de fazer a transmissão pelo canal do YouTube, porque a gente inicia a novena pelo canal do YouTube Rede Santa Paulina e a missa, então, encerrando a novena também pelo canal do YouTube.
Vamos relembrar o telefone, irmã, que eu falei que eu ia colocar de novo. Peça a intenção que você quiser nesse telefone de WhatsApp para as irmãzinhas da Imaculada Conceição colocarem nas celebrações, colocarem na novena, não é? É importante. O DDD é 11, aqui na cidade de São Paulo. E o número?
99273-6275. Esse é o número.
Mais uma vez?
99273-6275.
Então, o dia de Santa Paulina é?
9 de julho de mil... 9 de julho, né?
Todo 9 de julho de cada ano, você não se esqueça de rezar e pedir intercessão da primeira santa do Brasil, Santa Paulina, pedindo para que ela olhe pelos pobres, olhe pelas crianças que estão envolvidas com a educação, que querem estudar, que precisam estudar. As irmãzinhas da Imaculada Conceição, além de tudo, tem escolas que procuram evangelizar, que procuram educar, que um país que é bem servido é um país educado. É um país que se preocupa com os jovens na educação. Quantos jovens pelo Brasil que gostariam de ter uma caneta, um lápis ou uma internet para estudar e não têm a possibilidade? E eu sei que as irmãzinhas da Imaculada Conceição pensam nisso de querer ajudar. Educar mais, levar mais, além da palavra de Deus, mas levar o português, a matemática, a história, a geografia. É um trabalho árduo. Outro trabalho que as irmãs também fazem aqui é de hospedar comunidades, fazer retiros. Às vezes você está aí na grande São Paulo, está aí numa região mais distante da cidade de São Paulo e quer fazer um retiro de 2, 3 dias. Em tempo de pandemia, elas estão fazendo um trabalho de maneira individual, recebendo pessoas um a um para poder receber aqui. Mas você pode estar escutando esse podcast depois que a pandemia acabou, já no ano de 2021. E aí fala assim, nossa, eu tenho aqui minha diocese de Guarulhos, procurando uma casa de retiros, por que não Santa Paulina? Por que não? Você que está aí em Santo André, na Diocese de Santo André, vir aqui, está na Arquidiocese de Campinas, venha para São Paulo conhecer aqui Santa Paulina e fique hospedado aqui nas acomodações de Santa Paulina, da Sagrada Família. Olha quanta coisa as irmãzinhas fazem. Pode se hospedar aqui e fazerem retiros aqui também, não é, irmã Graça?
Sim, pode. Nós temos o um espaço aqui nesse quarteirão, né? Então, onde viveu Santa Paulina, nós temos a Casa Geral da Congregação das Irmãzinhas, temos a Capela Sagrada Família, temos o Educandário Sagrada Família, que é um projeto de assistência social que atendemos quase 250 crianças diariamente. As atividades agora, evidentemente, interrompidas, né, em função da pandemia, mas estamos aí na expectativa, né, das retomadas. E temos também, então, eventos e hospedagem Sagrada Família, que é o antigo centro de formação. Recebemos, acolhemos grupos, né, grupos organizados, e nesse momento estamos recebendo, né, então vamos continuar esse tipo de atividade também, recebendo pessoas individualmente para o atendimento, para a sua hospedagem. E também pessoas que queiram, de repente, passar um dia de retiro, né, de forma individual, a gente também acolhe, né, essas pessoas, têm a hospedagem simples ali, do jeito de Santa Paulina, mas a pessoa tem a alegria de estar nesse espaço, que é de paz, de segurança, sabendo que é o local onde ela viveu. E temos também um contato de telefone fixo, né, que é o 11, né, o DDD 2271-0070. Esse é o nosso número, 2271-0070. E podem também fazer a busca no nós temos a nossa página e o Instagram, que é Eventos e Hospedagem Sagrada Família. Eventos e Hospedagem Sagrada Família.
Página do Instagram para você procurar eventos e hospedagens
Sagrada Família.
Sagrada Família. Vou perguntar para as duas, porque nós estamos chegando já no encerramento desse podcast, Católicos Conversa sobre Santa Paulina. Mas, em poucas palavras, eu sei que vai ser difícil, hein? Mas quem é Santa Paulina para as duas? Quando a gente fala de Santa Paulina para a gente, que é leigo e que está no dia a dia, nós temos uma concepção. Mas para duas irmãzinhas da Imaculada Conceição, quem é Santa Paulina para a senhora, irmã Geralda?
Para mim, Santa Paulina era uma mulher forte, uma mulher de oração, uma mulher servidora, uma mulher do silêncio, uma mulher que lutava pela dignidade da vida das pessoas, uma mulher que não se calava diante das injustiças, ela lutava muito pelo povo. Inclusive, quando ela veio para São Paulo, ela cuidou dos escravos, filhos dos escravos. Então, era uma mulher lutadora, que ela procurava ajudar as pessoas a ter vida de qualidade. Uma mulher de muita esperança, uma mulher toda de Deus e toda dos irmãos.
Isso. Irmã Graça para a senhora, que é essa da Paulina?
Então, para mim, assim, são poucas palavras, né? A irmã Geralda já citou aí bastante qualidades, né, que definia também a vida de Santa Paulina, mas eu começo exatamente com o que ela terminou. Mulher toda de Deus e toda dos irmãos. Mulher simples, mulher de uma profunda experiência de Deus, e essa profunda experiência de Deus, eu reafirmo isso, né, foi o que também levou a Santa Paulina a ter uma profunda experiência junto com os irmãos, de cuidado, cuidar da vida. Para mim, Santa Paulina é mulher do cuidado, da sensibilidade, da disponibilidade e a simplicidade, né? Isso para mim, Santa Paulina significa muito. E aí, uma mulher querida, a nossa fundadora, né? Não é por nada que eu, lá de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, região da Zona da Mata, há um tempinho atrás, não vou falar quantos anos, né? Não é bom que eu fale. Há um tempinho, alguns anos atrás, escutei a Rádio Aparecida falando da congregação e de Santa Paulina, onde ela nem era santa ainda, estava no processo, em todos os processos aí. E Deus tocou meu coração, fiz o contato com as irmãs foram me visitar a congregação na época, e daí então entrei na congregação em 1982,
Qual a
agora da
cidade, irmã?
cidade de Rio Casca, Diocese de Mariana,
Mariana.
pertinho de Ponte Nova, cidade também do nosso hoje Dom Joaquim Mol, né?
Sim.
Que é alguém que nos representa aí na área de comunicação, em âmbito de CNPB. Somos vizinhos ali, né? Então, a região de Mariana. E entrei na congregação em Belo Horizonte, já estive no Ceará, e hoje estou em São Paulo, né? Servindo aqui, Mas assim, a gente, Santa Paulina foi essa mulher muito simples, né? E eu sempre digo, né, que as pessoas que rezam pedindo a intercessão de Santa Paulina por alguma questão de cura, milagres, como a irmã Geralda colocou, acho importante isso. Mas acho que o importante mesmo para Santa Paulina é que as pessoas se curem e possam servir a comunidade, né? Sejam servidoras
Isso.
também da comunidade, é isso.
Isso. Qual é a cidade da senhora, irmã Geralda?
Belo Horizonte.
Belo
Belo
Horizonte.
Horizonte.
Olha então, olha a importância das irmãs que dedicam a sua vida, saem de suas casas e vão para a evangelização. Assim como o Dom Joaquim Mó hoje, que dentro da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o homem responsável pela comunicação de todos nós que trabalhamos evangelizando. Ele é responsável por mim e por tantos outros comunicadores da pastoral de comunicação e profissionais jornalistas que trabalham com a comunicação da Igreja Católica no Brasil. Dom Joaquim Mó hoje tem uma responsabilidade muito grande e nos ajuda muito. Eu quero até agradecer a oportunidade do Dom Joaquim Mó hoje por todo o apoio que ele nos dá. E ele que está na Arquidiocese de Belo Horizonte, junto com Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, trabalhando intensamente pela comunicação do Brasil. Irmãs, para nós irmos encerrando, eu queria terminar esse podcast fazendo uma oração de Santa Paulina. Mas as irmãs querem falar alguma coisa antes? Tem alguma coisa a acrescentar que seja importante nós colocarmos ainda que faltou?
Não, eu gostaria mesmo de agradecer e se a gente vai pensar assim na história de Santa Paulina, com certeza a gente passaria o dia conversando aqui, né, Ricardo? Mas a gente vai, né, finalizando agora e eu creio que a partir de hoje, né, dessa parceria que a gente pode estabelecer, a gente vai ter outras oportunidades de conversar com outras irmãs da congregação, de conversar no Santuário Santa Paulina também, lá em Nova Trento, que nós temos também o santuário, né, que é o local onde nasceu a congregação. Você, né, vai ter essa oportunidade. Então, acho que a gente pode finalizar assim com a oração de Santa Paulina, com a palavra da irmã Geralda.
Tem alguma coisa a colocar, irmã
Não,
Geralda?
só agradecer a você por essa oportunidade, fazendo com que também a nossa congregação seja conhecida pelo mundo inteiro, né?
É, assim seja.
Isso.
Quero aproveitar e colocar, pedir para que você, no seu pensamento, você que está escutando esse podcast, qual é a intenção que você deseja para esse momento de hoje? Qual é o pedido que você quer fazer para Santa Paulina? Eu quero colocar a Superiora Geral, a irmã Roseli, que no dia que nós estamos gravando esse podcast, ela está no hospital, internada, se recuperando de uma cirurgia. Em nome dela, colocar todas as irmãzinhas da Imaculada Conceição, que se dedicam, assim como Santa Paulina se dedicou, a cuidar dos pobres, a evangelizar, a tratar das pessoas que necessitavam, a cuidar dos carentes. E não foi só aqui no Brasil, não, porque a obra das irmãzinhas da Imaculada Conceição já está aí por vários países do mundo. Os pobres estão pelo mundo e o Papa Francisco pede que nós tenhamos cuidado com os pobres. Pense nisso. Qual é a intenção que você deseja colocar? Coloque agora, pense, reflita. É pela saúde de alguém? É por alguém que morreu? É por alguém que está desempregado e precisa do emprego? É por alguém que precisa manter o emprego? Por aquele pai de família que anda brigando muito com a esposa? Vamos pensar. Qual é a intenção que você deseja colocar nesse instante? Irmãs, vamos fazer então agora, diante de todas essas intenções, essa oração de Madre Paulina.
Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Cada um e cada uma, ao escutar essa oração, pode seguir também a sua oração, rezando o Pai Nosso, rezando a Ave Maria, confiando a sua vida, a vida dos seus familiares, a essa intercessão de Santa Paulina, na certeza de que Deus é maior, Ele cuida de todos e de todas. Santa Paulina, rogai por nós.
Quem está escutando esse podcast agora, eu sei que está aquela intenção de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vamos rezar junto. Podcast Católicos Conversam é de espiritualidade e oração. Pai Nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.
Amém, que assim seja. Irmã Geralda, muito obrigado por essa oportunidade de gravar esse podcast. Irmã Graça também, muito obrigado pela oportunidade. Leve um abraço para as irmãzinhas do Imaculado Conceição, para que elas continuem levando essa vida adiante, que não pode parar, não.
Tá bom. Que Deus abençoe você, abençoe também todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento.
Isso.
Que bom, Ricardo. Muito obrigada. E mais uma vez a gente pede então as bênçãos de Deus. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Que assim seja. Não esqueça, Santa Paulina intercede na sua vida e vai interceder sempre. Peça proteção para ela. Não esqueça de pedir. Vou repetir mais uma vez o telefone, DDD 11, para que você peça oração, para que você peça intercessão.
11 992736275.
Não esqueça de ligar e pedir suas intenções. E venha visitar aqui a Capela de Santa Paulina, no bairro de Ipiranga, na Avenida Nazaré, pertinho do Museu de Ipiranga, pertinho do Museu de Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo Católicos Conversam, porque aqui nós estamos sempre levando a palavra de Deus, aqui sempre Católicos Conversam.